Imaginem, a introdução já foi uma palavra. Agora recém vamos então entrar em Malaquias. E me foram dados apenas os 6 primeiros versículos desse livro de Malaquias. Como vocês ouviram, Malaquias foi escrito para o povo de Israel, apontando para a primeira vinda do Senhor Jesus. Mas hoje há uma sentença pronunciada pelo Senhor contra seu povo, por intermédio do seu mensageiro, para a segunda vinda do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Eu gosto da versão, uma outra versão, que diz essa expressão: eu vos tenho amado. Ela diz assim: eu sempre vos amei. Porque eu vos tenho amado significa de que Deus nos ama de um passado e presente contínuo. E descobrir que Ele nos ama pode mudar toda a nossa história. Queria trazer isso um pouco prático aqui, mais prático. Quando eu estava lendo isso, eu passei meus olhos pelo Antigo Testamento e pensei qual seria uma história que expressaria bem esse amor de Deus. E eu lembrei de José. José, filho de Jacó, o 11º filho, se não considerarmos a filha, né? Na época eram contados homens. Mas ele era uma das tribos depois de Israel, José. José, por ser filho de Raquel, a quem Jacó amava, ele era preferido de Jacó. E isso causou um certo ciúme nos irmãos, que começaram a desprezá-lo. Ouçam essa história pensando que Deus está nessa história e o seu amor está nessa história. Porque quando lemos a história de José, parece que ela é uma tragédia atrás da outra e não tem nada de amor. Porque aqueles irmãos lá de raiva venderam esse José como escravo. Deus estava amando José e seus irmãos. E esse José chegou na casa do Potifar como escravo que comprou. E o que talvez pudesse ser alguma coisa boa para José, que a esposa do Potifar se apaixonou por ele, foi, na verdade, uma outra tragédia. Porque José tinha firme no seu coração de seguir. A promessa de Deus que estava sobre Abraão, Isaac e Jacó. E ele, por não ter aceitado a proposta da mulher de Potifar, ele foi jogado num calabouço. Não consigo imaginar como é que era uma prisão naquele tempo, mas hoje tem tantos direitos os presos, né, que naquela época não tinha. Lá estava José, sendo amado por Deus. E ele, então, trouxe revelação de uns sonhos dos seus companheiros, e os companheiros saíram da prisão e ele ficou lá, esquecido. Até o dia certo em que Deus revelou esse seu amor. E ele então foi chamado para interpretar o sonho do faraó, e por isso ele foi colocado sobre no governo, sobre todas as questões administrativas do faraó. E então, vocês conhecem a história, pelo menos a maioria já leu isso, né? Chegou a vez de que a fome se estendeu até onde estavam Jacó e seus outros irmãos, seu pai e seus irmãos, e eles, sem saber, foram até o Egito buscar farinha e mantimento. E então encontraram José sem saber que era José. Toda aquela história, e José agora estava diante de seus irmãos e poderia dizer assim: é agora. Mas quando nós entendemos que Deus nos ama, isso muda a nossa história. Porque não sei se vocês lembram o que José disse a seus irmãos. Que quando descobriram que era ele, temeram. Porque agora ele tinha poder e autoridade para retribuir aquilo que eles lhe fizeram. Qual foi a palavra que José falou? Não temam. Deus me enviou adiante de vós. Ele sabia que Deus o amava, que Deus cuidava dele e que era propósito de Deus toda aquela tragédia. Bom, isso é aquela história, né? Aí eu pensei, vou trazer uma história de hoje. A Flávia está aqui. A Flávia, a minha hóspede lá em casa. Está aqui a Flávia. Tem uma criança pequena, pode ser que... Está ali a Flávia. Posso contar a tua história, Flávia? Pode. Ela fez assim. Eu não falei com ela antes, né? Bom, já que ela deixou... Agora, vocês vão conhecer a Flávia. A Flávia nasceu em 1994. Ela nem sabe que eu lembrei dessa data. 1994. Lá em Curitiba. Naquele ano, tinha um tio dela que trabalhava num banco em São Borja. Cadê o Luiz? Luiz lá, ó, a esposa dele não pôde vir de São Borja. O Luiz é esposo da Jussamara, que trabalhava com o tio da Flávia em São Borja. 1994, longe, distante, ninguém sabia nada de ninguém. Mas eu quero mostrar como Deus nos ama. Por um pouco tempo, então, colegas de trabalho se conheceram e saíram, um para cá, outro para lá. A Jussamara ficou em São Borja, o tio dela foi embora. 22 anos depois, a Flávia casou com Anderson. Anderson, um rapaz de Cáceres, de Mato Grosso. Deus olha por toda a terra assim, enxerga tudo e nos ama. E ele foi transferido com o médico para São Borja e trouxe a Flávia junto. Dezembro do ano passado. E então, esse tio lembrou de que conheceu alguém de São Borja 22 anos depois e ligou para tal da Jussamara para dar uma mão em achar um lugar bom de moradia, porque não conheciam a cidade. E sabe como é que é, né? Esse Anderson devia ser um cara muito orgulhoso. Ele está aí, mas não é mais orgulhoso. Mas naquele momento ele não deu muita bola para esse assunto. E o contato não deu em nada. De alguma forma, a Jussa, como é carinhosamente conhecida, né? Ela então, na virada do ano, ligou para eles e convidou-os para estarem com eles na ceia de fim de ano. E claro, o orgulhoso lá não deu bola. E eles então, naquele dia 31 de dezembro, vamos fazer o quê? Sem pai, sem mãe, sem parente, sem amigo, recém-chegados, saíram com carro para algum lugar. Vamos ver o que tem na cidade, o que podemos fazer. Talvez tenha uma igreja aberta que a gente possa entrar, olhar, participar de um culto, qualquer coisa. E eles rodopiaram por aquela cidade. Não achando nada, então, já meio indispostos um com o outro até, né? Porque tão importante era recém-nascido o menininho, o Heitor, né? Aí eles se dobraram. Vamos lá, então, na casa da Jussamara. Não conheciam o tio delas, que conheceu há tanto tempo atrás. Eles foram. Chegaram lá 11 horas e a turma já estava na sobremesa. Constrangimento, todo mundo desconhecido, né? E aí, eles queridos trouxeram as coisas de volta para a mesa e... Terminado aquele momento, o que vem agora? Bom, aí o Isaac está aí, né? Isaac, você já conhece de outras Páscoas, né, Isaac? O Isaac foi alcançado numa Páscoa, viu? O Isaac, que era... Posso te endedar? Ele deixou, eles são muito queridos. Ele era um roqueiro evangélico. E ele se converteu ao Senhor e ele pegou aquele violão lá. E moveu. O coração desse casal. Não falaram muito, mas no outro dia tinha um encontro da igreja e eles convidaram para que estivessem, e ainda meio duros, mas acabaram indo porque o Senhor os amava. Foram cativados, e aí então decidiram conhecer esse Senhor, que os amava. Eu não sabia nada disso até o dia em que o Zac me mandou uma foto pelo WhatsApp do batismo deles. A foto era dentro da piscina, Isaac abraçado com os dois, numa alegria. Pelo menos na foto, né? Dava para ver que estava uma alegria e um arco-íris por trás deles. Deus nos ama. E eu sei que essas histórias se repetem na vida de cada um de nós. Se nós lembrarmos um pouco como o Senhor nos ama, perceber que em todas as coisas o Senhor está nos conduzindo. A tua história, certamente, é prova do amor de Deus. Deus não nos ama só depois de convertidos. Deus nos ama no passado e presente contínuo. Eu digo isso porque todos nós, em algum momento da nossa vida, achamos que Deus ou nos esqueceu, ou por um momento esteve ocupado com outra coisa, ou ama outros que estão envolvidos com as coisas dele. E eu quero dizer que isso não é verdade. Deus te ama aí, agora, onde você está sentado. A expressão que Paulo escreve lá em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, como termina? Sendo nós ainda pecadores. E o Senhor, então, vocês sabem que Jesus é a expressão do amor de Deus para nós. Vemos isso na decoração. E o dia que lembramos, hoje é Sexta-feira Santa, dia em que lembramos exatamente desse sacrifício. Mas Deus foi ao caixa do cativeiro e pagou o pecado de todos nós. Antes de ter o produto, né? Nós pagamos só depois que nós recebemos o produto, né? Mas o Senhor, Ele pagou. O valor do nosso resgate, para depois então ir buscar o seu tesouro. Diz João 1 que todas as coisas foram feitas por Jesus, porque Ele era Deus, é Deus. E no versículo 11 desse primeiro capítulo diz assim, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu ouvi uma vez uma pregação do Erasmo, que está aqui na frente, e ele apontou esse versículo que nós tão facilmente apontamos somente para o povo de Israel, né? Achando que ele veio para o seu povo e ele resgatou o seu povo, que então nós não temos nada a ver com a história. Mas, na verdade, Jesus ali é descrito como aquele que fez todas as coisas. Ora, se criou todas as coisas são dele. Veio para o que era seu, para o que era dele. Você e eu estamos nessa história. Mas nem todos o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa direção de sermos filhos de Deus é exatamente o que Malaquias, como disse o Zé Gustavo, é o fio dourado que passa por todo o livro e chega lá no fim, a nossa filiação de uma paternidade em amor. Considerando que essa sentença foi dada primeiramente a Israel, eu queria fazer um comparativo, porque ele era o povo da aliança, né? E Deus já havia declarado esse amor a Israel. Num dos discursos de Moisés lá em Deuteronômio, no capítulo 7, Moisés falando sobre o que Deus fez, né? Dizendo assim no versículo 6, porque tu és povo santo, separado ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. E ele faz uma declaração, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. O Senhor gosta dessas coisas humildes, né? Porque a sua glória, então, é maior. Porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que na verdade parece uma palavra contra Israel, ela é a favor de Israel, né? Diz que a sentença é contra. É uma sentença contra aquilo que nos deixa longe de Deus. Era aquelas coisas que separavam o povo de Israel do Senhor. E então o Senhor age de uma forma. Ele Ele nos tira de um lugar, nos tira alguma coisa. Os israelitas não entendiam o amor de Deus até quando ele os tirou do Egito. Eu fico sempre impressionado assim com essas expressões tão ingratas de um povo. O Egito, na verdade, para nós representa o mundo. E eu falo isso porque quando vamos ler agora o que o povo de Israel murmurava contra Deus e contra Moisés, às vezes é a nossa murmuração. Ele diz assim, isso recém saídos do Egito, experimentando todas as 10 pragas, sendo guardado em todo esse tempo onde as pragas não os atingiram, sendo agora retirados do Egito, e eles saem. Eles nem atravessaram o Mar Vermelho ainda, e então os egípcios os cercam. Viram a glória de Deus se manifestando e dizem o seguinte: disseram a Moisés, Êxodo 14, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Eu não sei o que eles estavam pensando quando falaram em sepulcros, mas é, para mim é morte. É, ou era aquelas coisas que os faraós tinham, pirâmides, tudo voltado para terra aqui. Eu não sei, né? Quem olha para túmulos assim, não estou falando de quem visita cemitério, né? Mas quem olha para túmulos e preocupado, eles não enxergam a vida. A vida que é a vida pela fé. Aceitar o que o mundo nos impõe é não ter fé de que o Senhor está acima de tudo. Tem aquele cântico, né? Rompendo em fé. Que canta todas as dificuldades, mas há solução em Deus. E eles continuam sem ter essa compreensão. Por que nos trataste assim? O Senhor os tratou de uma forma milagrosa e eles perguntam, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não perceberam o amor de Deus. É fácil condenar os israelitas. Mas será que nós não perguntamos por que que temos que deixar algumas coisas quando somos libertos do nosso cativeiro do pecado? E eles continuam. Não é isso que te dissemos no Egito, Moisés? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Será que nós também não pensamos em continuar servindo este mundo? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Essa foi a declaração dos israelitas. Eu creio que há um segredo que é o deserto. Deserto é um lugar sem muitos atrativos. Deserto é onde ficamos longe de quase todas as possibilidades. Não tem shopping, não tem estrada, é areia, areia e areia. Não tem caminhos, não sabemos bem para onde vamos, não tem nenhum atrativo ao nosso redor, não há muito entretenimento. Mas tem perigos. Moisés mesmo diz, né? O deserto, vocês foram libertados no deserto das serpentes venenosas, dos escorpiões, perigos escondidos. Secura. O deserto é um lugar de secura. Mas é o lugar onde eles ficaram à mercê do Senhor. Se o Senhor não os conduzisse, eles não passariam pelo deserto. Nosso temor, às vezes, em largar as coisas desse mundo, é de perdermos tudo isso. Quero fazer um comparativo da revelação que Moisés deu a este povo quando estavam quase chegando em Canaã, depois de 40 anos pelo deserto. Perguntei pro José Gustavo, a gente fala Zé na intimidade, né? Mas nosso, meu querido colega, e conversamos muito sobre muitas coisas, nos edificamos mutuamente, e falamos sobre os 40 anos, aliás, sobre o número 40, que estão representados aqui nos 40 anos, que foram nos 40 dias de Noé, foram 40 muitas vezes na Bíblia. E ele me disse a frase assim: 40 é um tempo em que Deus completa a sua obra. É um tempo que o Senhor precisa trabalhar, e trabalhou no povo de Israel. E Moisés diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos. Deuteronômio 8, 2. Para te humilhar. Ah, o deserto é um lugar de humilhação. Para te provar, é um lugar de provação. Para saber o que está no teu coração, é um lugar de revelação. Se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vocês lembram quando esse texto foi dito novamente? Lembram? Nos 40 dias de tentação de Jesus no deserto. Mas Jesus Jesus era perfeito. E o texto de Êxodo termina assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A relação de pai e filho no Velho Testamento, ela está um pouco escondida, velada, mas está declarada. Não é castigo. Jesus não foi castigado nesses 40 dias. Ele foi aprovado. Ele foi provado para ser aprovado. No original, a palavra em grego, tentação e provação é a mesma. A gente tem as traduções corretas para que entendamos o que a Bíblia diz. É um tempo em que Deus trabalha 40 anos. 40 é o número. Vou ler o que Jesus... Do que Mateus fala de Jesus no capítulo 4, na tentação. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós fizemos um dia de jejum ontem, pelo menos a maioria, né? Chega um dia e a gente chega com fome no fim do dia, né? Então, só para multiplicar isso por 40, para a gente entender o estado em que Jesus estava. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Interessante que nessa conversa do diabo ele cita a filiação de Jesus. Se tu és filho de Deus, é que pouquinho antes ele fora batizado, Jesus, por João Batista, e abriu-se o céu, e ouviu-se uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora, o diabo está tentando ver se realmente Jesus não cai nesta cilada. Mas Jesus, graças ao nosso querido Jesus, ele sabia por que tinha vindo. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o Jesus que temos. Ele não deixou que a sua fome se lhe prendesse neste mundo. Era mais importante as palavras que saem da boca de Deus do que o comer e o beber. O reino de Deus não é comida e bebida. Talvez alguém tenha dificuldade de ver o amor de Deus no deserto. Mas nós temos que ser libertos do mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Eu lembro de uma cena do filme Paixão de Cristo que eu até queria projetar aqui, mas não deu tempo. Vocês lembram, quem viu o filme? Grande maioria viu, então vocês vão lembrar essa cena, ela é um pouco subliminar assim. Jesus carregando a sua cruz, subindo a via que nós conhecemos, a via Crucis, né? E o diabo representado na pessoa de um homem tentador assim, com seu filho nos braços, andando na direção oposta. Vocês lembram dessa cena? Essa cena foi bem representada por quem fez o filme, porque ele conseguiu retratar essa tentação do diabo de fazer com que Jesus não tomasse a cruz. Dizendo que ele era o filho amado, mas estava sendo abandonado pelo Pai. E ele estava com seu filho no colo, guardando seu filho. Eu quero dizer que Jesus te ama. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar. Achando que em uma situação em que tu estás, que o Senhor não te ama. Esqueceu de ti. Diz 1 João, se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Não diz isso? 1 João 2,15. Mas, Otgar, tu não acabaste de dizer que o Senhor ama o mundo? Aliás, tem o famoso versículo universal, né? Conhecido. Deus amou o mundo. E agora está dizendo que quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. É claro que João está falando do mundanismo, do sistema. Ele não está falando das pessoas desse mundo. Porque ele deu o seu filho, Deus deu o seu filho para todos, para todas as pessoas deste mundo. Então, como entender? Bem, o Senhor nos ama e vai atrás daqueles que ele pagou o preço do seu resgate. E muitos não o recebem. Seguem o curso deste mundo e se afastam do amor de Deus. Porque nesse texto de não amar o mundo, diz tudo o que há no mundo, a concupiscência, as paixões da carne, a concupiscência, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, é a ostentação das coisas deste mundo, não procede do Pai. Vem do mundo, não procede do Pai. Mas, se então nós não formos atrás das coisas deste mundo, o Senhor pode chegar até nós. Quando ainda éramos pecadores, Deus nos amava, até nos encontrar. E em Efésios 2, assim, nós que estávamos mortos, né? Ele nos dá vida. E nos dá vida no Espírito. Quando, então, o Espírito nos dá vida, o Espírito começa a habitar em nós. E o Espírito, então, derrama o amor de Deus em nosso coração. É isso? Que diz Romanos 5? 5? E 1 João, deixa eu... Fiquem guardando esses flashes, porque eu vou fazer um fechamento. Ele ainda diz... Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aí ele está dizendo que o amor procede de Deus e as concupiscências, todas aquelas atrações do mundo, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Certo? Então, agora... Como é que nós sabemos o que tem dentro dessa jarra, desse cálice? Deus disse que o Espírito, ele derrama em nosso coração o amor de Deus. Como saber que o amor de Deus está aqui dentro? Ele precisa ser derramado, certo? Quando ele é derramado, aqui não tem nada, vocês não se preocupem, tá? Sai o que tem dentro e nós percebemos. É isso que ele diz, que o amor procede de Deus. Quando ele está aqui dentro, a expressão é de nós amarmos uns aos outros. É a expressão da realidade que dentro de nós há o amor de Deus. Só que para que o amor de Deus esteja aqui dentro, ele precisa ser virado de cabeça para baixo. Jesus disse que quando aqueles dois discípulos estavam discutindo quem seria o maior, né? E foi uma conversa entre os doze até. Ele disse, no reino não é assim ser o maior. O reino é o contrário. O reino maior é aquele que serve. E se a gente derramar de muito alto isso aqui, se perde muita coisa, né? Nós precisamos ser humildes. Assim, nós podemos nos derramar aos nossos irmãos, expressando o amor de Deus. O amor do Pai está em nós. Se não buscarmos as coisas que o mundo valoriza, que são importantes para o mundo, que são grandes para o mundo, que são realizações para o mundo. Quero fazer uma linha de separação para depois voltar a esse assunto, porque hoje à tarde eu gostaria de que pudéssemos ter um tempo e ver a grande obra de Jesus na nossa vida, nos libertando da nossa escravidão. Mas eu queria ainda permanecer um pouco com o povo de Israel, para que nós pudéssemos entender claramente de que o povo de Israel era a sombra da igreja, o povo de Deus, o novo Israel. E a Páscoa, a libertação deles do Egito, é a nossa libertação do pecado, da escravidão, do pecado pelo sacrifício de Jesus. Quero fazer referência a Oséias 11, onde eu vejo o amor de Deus expressado de uma forma bem paternal. Oséias 11, versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, ou seja, quando recém estava se formando o povo de Israel, eu o amei muito, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Presta bem atenção nessa frase: do Egito chamei o meu filho. Alguns vão lembrar onde ela está no Novo Testamento. Mas quanto mais o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos balins e queimaram o incenso para os ídolos. Agora olha essa expressão paternal. Mas fui eu quem ensinou Efraim a caminhar. Não é um pai que leva seu filho ensinando a caminhar, tomando-os nos braços, não é um pai que toma-os nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem cuidava deles. Dele, falando de Efraim, né? Eu os conduzi com laços de bondade e amor, e tirei do seu pescoço o jugo, e me inclinei para alimentá-los. Atitude de pai. O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Deus disse assim: então dirás ao faraó, assim diz o Senhor. Ah, desculpe, eu vou a referência a Êxodo 4, 22. Assim diz o Senhor: meu filho primogênito é Israel. E eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Foi necessário a necessária morte dos primogênitos para que o povo fosse liberto do Egito. O capítulo 12 de Êxodo termina assim: naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, o dia da morte dos primogênitos. O capítulo 13, versículo 1, começa assim: disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe. Há uma bênção sobre o primogênito, há um propósito de Deus revelado ali nessa declaração de consagrar todos os primogênitos. E vocês vão entender por quê. Porque a morte de Jesus foi necessária para que fôssemos libertos do pecado. Ele era o unigênito do Pai, mas se fez homem para ser o primogênito de uma família. E Mateus, ao escrever sobre Jesus, ele diz: quando Jesus era criança e nenê, né? Ele estava sendo perseguido, mataram todas as crianças abaixo de 2 anos, e ele foi para o Egito, fugiu, mandou José levar ele para o Egito. E ele, Mateus escreve assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Nós poderíamos pensar, bom, era só uma promessa e uma revelação de que Jesus ia fugir para o Egito e Jesus ia voltar do Egito porque Deus o chamou. E eu pensei, mas não era só esse o cumprimento que Deus queria com essa profecia de Oséias. Vou usar as palavras de Estevão na sua defesa quando foi apedrejado. Estevão era um dos diáconos que, quando a igreja foi perseguida no Novo Testamento, foi apedrejado. E ele faz uma defesa. E ele diz no capítulo 7 de Atos, no versículo 39, assim, falando a todos aqueles judeus, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes no seu coração voltaram para o Egito. A revelação, o cumprimento do que fora dito é que Jesus é o primogênito de um povo que saiu do Egito, que saiu do mundo de coração e que foi obediente até a morte. Lá não quiseram obedecer e no seu coração voltaram para o Egito. Agora Jesus cumpriu a escritura quando saiu do Egito de coração e foi obediente. Nós somos o povo que Deus separou para uma nova aliança, de uma outra casa de servidão. O pecado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque então Deus nos fez com o DNA de Jesus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes de Deus. Esse amor é incompreensível para nós homens. Aqueles homens em Malaquias perguntaram: em que nos tens amado? Não foi Esaú. Agora vou ler, continuando, versículo 2. Estamos recém no capítulo, no versículo 2, tá? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Lembrando que no deserto também tem chacais. Deus então começa a razoar com o povo através de Malaquias, lembrando que Deus escolheu Jacó por sua decisão soberana, pois Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, né? Paulo vai dizer em Romanos 9, 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, já fora dito a ela, a Rebeca, a mãe, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, usando o texto de Malaquias. Mas eu queria concluir com essa história de Jacó e Esaú. Tinha Jacó feito um cozinhado. Lá tem um, uma lentilha meio vermelha, assim, um cozinhado vermelho. Quando esmorecido veio do campo Esaú. Esaú tinha ido caçar e passou um tempo fora, assim, sem comer, e estava morto de fome, como se diria aqui. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. E o texto diz, em Gênesis 25, 30, daí chamar-se Edom. Edom significa vermelho. Vermelho era o cozinhado e o Esaú era ruivo. Deus tem umas coisas assim que ele descreve, né? Quando Esaú e Jacó nasceram, eram gêmeos, né? O Esaú nasceu o primeiro. E diz a palavra que ele era ruivo. E quando Esaú nasceu, agarrado no seu calcanhar estava Jacó, representando de que ele ficaria no calcanhar do Esaú. E então, lembrem, Edom. E Esaú desprezou a sua primogenitura, não se importou com a bênção de Deus, pensou só no natural e no prazer momentâneo, no comer e no beber, não só de pão. De que me aproveitará? Foi a resposta de Esaú. De que me aproveitará o direito de primogenitura? E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E diz, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E aí Malaquias vai dizer, se Edom diz, e ele não diz Esaú, ele diz Edom, fazendo referência ao desprezo de Esaú com a sua primogenitura que era importante para Deus. Ele diz, se Edom diz, agora estamos no versículo 3 e 4, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Edom e Adom, Edom e Adom. Adão era, significava moldado no barro vermelho, né? Do barro, moldado. E Edom era o que nós já vimos. Sabe o que me fez lembrar? Esse decreto, pode deixar ali. De Deus dizendo que Edom, este mundo, será chamado terra de perversidade, terra de perversão. Porque não pensem que nós somos predestinados ou a nascer Jacó ou Esaú. Não pensem isso. Isso aqui não nos dá base para a predestinação. Eu estou falando isso porque parece que isso ressurgiu entre, né? Nessa modernidade, de novo, nas interpretações da palavra. Não existe predestinação dessa forma. Deus conhece o nosso coração antes de nós nascermos. Deus já conhece, Deus não está preso ao tempo. Deus é eterno. Nós não entendemos isso. Se você entender, talvez você seja Deus, mas nós não entendemos. Sabe o que eu lembrei? Lembrei de Romanos 1. Diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vou aproveitar essa oportunidade que eu estou com o microfone na mão. Mas saiu uma nova Bíblia. Graça sobre graça. Bonitinho o título, né? É uma graça sem graça, porque tirou o capítulo 1 de Romanos das suas páginas. É uma Bíblia escrita para homossexuais. Vocês veem como a verdade é trocada pela injustiça. E Deus conhecia o coração de Esaú, que ia desprezá-lo, que ia seguir este mundo, que ia ser Edom. Só quero terminar antes de continuar à tarde, e eu preciso que vocês voltem à tarde, porque senão vai ficar incompleta essa palavra. Convoco todos os cansados e oprimidos para voltarem à tarde. Jesus vai aliviá-los. Amém? Mas eu quero terminar com Hebreus 12, 14, diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separar-se da graça de Deus significa decidir não tomar posse dessa graça. Não haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós podemos deixar de ser impuros e profanos. É uma decisão do nosso coração. Não é uma decisão de Deus, como se Ele nos predestinasse para isso. Termina o Malaquias 3,13 dizendo que então veremos a diferença do justo e do perverso. Eu queria realmente entrar naquilo que agora é para nós e tem o valor eterno, mas eu vou deixar vocês estarem aqui para conversarmos à tarde sobre isso. Meu coração estava mais na mensagem da tarde do que essa introdução dos versículos para chegar naquilo que Jesus fez. Estamos na Páscoa e essa mensagem é poderosa. Ela nos tira do cativeiro para a liberdade. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por tão grande amor, que tu nos amaste quando éramos pecadores, maus, éramos orgulhosos, Senhor. E o Senhor nos redimiu, nos encontrou e colocou em nós o teu amor. Ó Deus, queremos olhar para ti e reconhecer esse amor. E não sermos rebeldes nem murmurarmos contra coisas que nós não entendemos. Mas confiamos de que tu nos amas mesmo no deserto, para nos aprovar e nos fazer a imagem do seu Filho Jesus. Amém.